Se um decreto municipal acaba permitindo o retorno de atividades nas escolas de Maringá, mas não o retorno das aulas presenciais. Como é que o Sinep, que representa as instituições de ensino privado, está analisando isso? Eu converso agora com o vice-presidente do Sindicato das Instituições de Ensino Particulares de Maringá, da região noroeste do estado, o professor José Carlos Barbieri. Professor Barbieri, bom dia.
Bom dia, Gilson. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar sobre a nossa atividade aqui com você e com seus ouvintes da Rádio CBN.
Professor Barbieri, mais um avanço. Como é que o senhor avalia agora a possibilidade da atividade, mas ainda sem as aulas?
É um avanço, claro, mas nós sentimos ainda frustrados, porque eles estão atendendo uma solicitação que fizemos no dia 27 de agosto. E só saiu agora esta semana. E a gente também acredita que precisamos avançar, porque trazer alunos para serem atendidos individualmente, uma sala de aula, a gente não vai conseguir atender a nossa população, a nossa comunidade que está necessitando de um atendimento especializado. Então, se nós levarmos em consideração que é um atendimento por hora, nós vamos atender aí 30 alunos por dia numa escola que tenha 860 alunos.
Agora, as atividades, as orientações para as escolas nesse momento, os pais que busquem as escolas, inclusive quando eu estava vindo para cá, passei em frente a uma dessas escolas, havia já atividade, recepção aos alunos, inclusive com até uma festa, uma comemoração por esse momento. Como é que vai ser o trabalho dessas escolas, das escolas nesse momento?
Então, nesse momento, como nós temos na segunda-feira a comemoração do Dia da Criança, e sempre as escolas fazem atividade para comemorar essa data, então muitas escolas, provavelmente nessa que você passou, estão entregando algumas lembrancinhas para as crianças para comemorar o Dia das Crianças. Agora, é extremamente importante que os pais que se sintam seguros, que estão precisando da escola, que entrem em contato com as instituições de ensino para que elas possam agendar esse atendimento especializado para o seu filho.
A reunião agora com a prefeitura, o próximo passo é qual? Porque a gente está chegando cada vez mais próximo ao final do ano. Também tem as eleições municipais que acontecem agora em novembro, né? Como é que vai ficar essa discussão nesse tempo cada vez mais curto para o final do ano? A discussão sobre o ano letivo, porque calculo que as escolas estão muito preocupadas em relação a isso. As escolas que estão tendo ensino à distância, ensino remoto, até tem aí já uma resolução que autoriza o reconhecimento desse ano letivo. Agora, como é que vai ficar, por exemplo, as instituições de ensino fundamental, principalmente ensino básico?
Isso é uma discussão a todo momento, todo dia. Nós temos, né, a Secretaria Estadual de Educação, que acabou soltando a resolução ontem, a 3.943/2020, que liberou atendimento a atividades extracurriculares, como aprofundamento da aprendizagem, reforço escolar, nivelamento, cursos de idiomas, experimentação e iniciação científica, cultura e arte, esporte e lazer, tecnologia, meio ambiente, direitos humanos, promoção da saúde, mundo do trabalho, geração de rendas, atendimento pedagógico individualizado. Ou seja, o Estado já foi um pouco mais amplo e está pensando que nós poderemos realizar várias atividades extracurriculares. Então, a escola precisa, nesse momento, atender a demanda das famílias, atender as necessidades das crianças, para elas começarem a voltar a este novo normal e já começar a se preparar para 2021. É claro que nós também temos a preocupação se teremos o nosso aluno em 2021, porque as atividades econômicas estão voltando. O que a gente precisa nesse momento é nos adequar para poder atender, dentro dos protocolos sanitários, as necessidades da família, as especificidades do aluno e, ao mesmo tempo, como empresas, também podemos nos preparar para podermos ter uma vida saudável em 2021, 2022 e assim sucessivamente, né?
Agora, 2021, pensando, né, no ano que vem, que já é um ano que a gente espera, já tem a vacinação, mas mesmo assim vai ser um ano que vai começar com muita apreensão. Qual é a política das escolas em relação aos pais? Porque, por um lado, tem pais que querem, lutam pelo retorno da escola, lutam pelo retorno das aulas, mas vai ser um ano também de preocupação com essa questão da saúde. Já tem uma estratégia para isso? Como é que vai ser o retorno às aulas presenciais no mundo pós-pandemia?
Olha, nós estamos realizando muitas reuniões, muitas lives, estamos falando com muitos especialistas, estamos em contato direto com até conselheiros do Conselho Nacional de Educação, para que a gente possa nos planejar para 2021. O que a gente tem agora é muita incerteza, né? Já que, por exemplo, as vacinas estão sendo aí experimentadas, estão passando pelas três fases que são necessárias. E do outro lado, a gente tem também o Conselho Nacional de Educação, que liberou as atividades remotas até 2021, até dezembro de 2021. Então é um momento de muita incerteza ainda, requer de nós, gestores, muito estudo, muita conversa e muito planejamento. Então, hoje nós acreditamos que voltaremos ainda este ano com as atividades presenciais para podermos atender as famílias que querem, que precisam, os alunos que precisam se preparar para os vestibulares que irão acontecer no final de janeiro, final de fevereiro e até março, e como, por exemplo, também o Enem, né?
Uma outra pergunta são as escolas de ensino fundamental. A gente sabe que teve toda aquela discussão em relação à prefeitura, às vagas nas creches, e muitas escolas sofreram, talvez tenham sido as que mais sofreram com esse período de pandemia, as consequências econômicas do fechamento das escolas. Como é que está a situação dessas instituições?
Muito grave, Gilson, muito grave mesmo. Porque no Brasil é obrigatório estar na escola de 4 a 18 anos. E muitas das nossas escolas filiadas ao Sinep, ao Sim Infantil, que é outro sindicato que nós temos aqui em Maringá, atendem crianças de 0 a 3. Então, os pais, por questões financeiras, por dificuldades econômicas, acabaram retirando os seus filhos de 0 a 3. Então, muitas escolas demitiram, fecharam até as suas instalações, escolas de 20 e poucos anos, e a gente, infelizmente, percebe-se que elas não voltarão mais a partir de 2021. É uma perda muito grande para a educação maringaense, como também brasileira, que isso foi no Brasil todo. Então, você, né, vê escola fechando, você vê professores sendo demitidos. É muito triste no país que a educação nunca foi, de fato, levada a sério e como prioridade para que a gente pudesse provocar aí o desenvolvimento social e econômico da nossa nação. Né?
Sr. Barbieri, semana que vem é se lembrar do Dia do Professor. Dia 15 de outubro é o Dia do Professor. E a gente sabe, o senhor mesmo acabou de colocar, que muitos professores perderam seu espaço de trabalho por causa desse período de pandemia. Muitos professores tiveram reduzido seus salários por causa desse período de pandemia. A educação ficou em xeque. E o Sinep, além de representar as instituições de ensino privadas, ela também tem uma política de valorização do próprio professor. E o senhor foi professor. Na carreira do senhor, antes de ser empresário ligado à educação, o senhor foi professor. Como é que vai ficar a situação dos docentes que dependem desse trabalho? Como é que o Sinep está vendo o recurso humano mais importante dentro da escola, que é a figura do professor?
Gilson, eu fiquei 28 anos em sala de aula, fiquei 28 anos em tablado, né? E eu fico muito preocupado nesse momento, porque a gente observa assim, que existe uma evasão muito grande, né, da educação básica para o Estado. A gente não sabe se o Estado vai atender tudo isso. E a gente também observa um crescimento exponencial no ensino superior da educação à distância. Então, a gente sabe que na educação à distância, por isso a nossa discussão sobre o que é ensino remoto e educação à distância, que foi um debate que surgiu bem no início da pandemia, né? Então, a nossa preocupação é que muitos professores realmente não conseguirão se recolocar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que se preocupar exatamente com esses professores que se formaram, que têm a sua pós-graduação, alguns com mestrado e doutorado, e buscar uma forma de ajudá-los a voltar ao mercado de trabalho. Mas a gente fica muito preocupado, porque não dá para você abrir uma empresa de uma hora para outra, ainda mais no Brasil. Então, muitas escolas que fecharam provavelmente não retornarão. E muitos professores não conseguirão serem recolocados no mercado de trabalho em 2021. É uma preocupação muito grande nossa, mesmo sendo do sindicato patronal, com a mão de obra qualificada que a gente teve que dispensar.
Outra questão importante são as micro e pequenas empresas, no qual as escolas, em grande parte, acabam sendo incluídas. Nós temos um grande número de instituições de ensino de micro e pequeno porte. Essas empresas sempre buscaram crédito para poder se manter durante esse período. Isso chegou no setor da educação para as micro e pequenas empresas? Não. A facilidade de acesso ao crédito foi um fato ou foi um fake?
Foi um fake. Infelizmente, muitas escolas não conseguiram pegar, né, o valor necessário para poder se manter, e muitas escolas não conseguiram o acesso mesmo. Então o governo federal falou muito no início que iria ajudar principalmente, né, as pequenas e micros, mas muitas fecharam porque não conseguiram o acesso, a burocracia foi muito grande e muitas vezes os bancos oficiais, que eram os bancos indicados para que o empresário conseguisse acesso, não conseguiu atender.
Para fechar nossa conversa, uma pergunta que eu já fiz ao senhor várias vezes, mas faço novamente porque é uma expectativa de muitos pais sobre isso. Há alguma possibilidade da volta do ensino presencial ainda este ano? Essa é uma negociação que está em andamento? Ou a gente realmente está cada vez mais passando para uma possibilidade deste ano ter sido remoto, à distância, e só o ano que vem?
Eu acredito muito que nós ainda retornaremos com as atividades presenciais. E dá para destacar que as pós-graduações voltaram, estão tendo aulas normais. Os últimos anos dos cursos da área de saúde voltaram, estão tendo aulas normais. Nós estamos tendo cursos técnicos com as suas atividades presenciais. Então nós acreditamos que os demais níveis de ensino também. E é importante, eu sei que muitas pessoas falam, ano perdido, já esse ano letivo já foi, para que voltar agora, faltando um mês e meio de aula? Um dia de uma criança na sala de aula, um dia de um profissional que está se formando em sala de aula faz toda a diferença. Então nós continuamos lutando para trazer as aulas presenciais, sabendo que muitos dos conteúdos que deveríamos ter trabalhado agora em 2020 ficarão para 2021. Então o ano letivo 2020-2021 ele será interligado. O que a gente não conseguiu cumprir agora, a gente vai cumprir pelo menos em 21 e 22. Então o retorno, que seja de uma semana, duas semanas em sala de aula, faz toda a diferença para a formação das crianças e também dos profissionais que vão para o mercado de trabalho.
Professor José Carlos Barbieri, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Gilson, mais uma vez, muito obrigado a você e todos aos ouvintes da CBN Maringá.
Conversei com o vice-presidente do Sinep, que é o sindicato que representa as instituições privadas de ensino da região noroeste do estado, professor José Carlos Barbieri. Ele falou sobre a expectativa que o sindicato ainda tem do retorno das aulas presenciais este ano. Já existe um decreto permitindo o atendimento das escolas, como o professor Barbieri acabou de falar, tem muitas escolas hoje que estão fazendo a comemoração do Dia das Crianças e tendo um primeiro contato com as crianças depois de muito tempo. Nós temos aí por parte do professor Barbieri uma preocupação em relação às pequenas, micro e pequenas empresas de educação, que tiveram mais dificuldade, algumas delas inclusive tiveram que fechar suas portas. E não vamos esquecer que agora, semana que vem, dia 15, é dia do professor, onde se lembra da educação. Inclusive tem uma campanha chamada Heróis da Educação. Entra lá, heróisdaeducação.com.br. Conheça esse projeto de defesa do professor. A cada dois professores, um deles, 50% dos professores que estão em atividade hoje, já sofreram uma agressão dentro de sala de aula. O desrespeito à educação tem muito disso. A violência contra o educador. Um emprego que? Um trabalho que? Uma função que deveria ter um respeito imenso por parte da sociedade. é hoje desprestigiada, não só com a relação de agressão que surge dentro de sala de aula contra o professor, como também pela própria remuneração e reconhecimento social da figura do docente, da figura do professor. A gente fala muito de educação. Agora está a época de campanha. Campanha sempre tem. Dos 13 candidatos, calculo que os 13 vão falar de educação. Consideram a educação importante, calculo que os 13 vão defender a educação. Mas a gente tem, e esperamos que, por parte de nenhum dos candidatos a prefeito, haja somente o discurso demagógico da defesa da educação, mas haja uma ação real em defesa da educação. A gente precisa proteger a educação do país. Tudo que nós estamos atravessando hoje nesse país, o problema de desemprego, a falta de qualificação humana para tratar dos problemas cotidianos, a irresponsabilidade das pessoas de lidarem com a própria vida, é falta de instrução, é falta de educação. Quando o ser humano não vê possibilidade diante de si, não consegue encontrar uma saída para os seus problemas, sejam os grandes problemas que às vezes nos afetam, ou os problemas cotidianos da vida doméstica, da vida do trabalho, é por falta de conhecimento, instrução, consciência e educação. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais consciência eu tenho da minha realidade, melhor eu posso mapear a minha realidade, entender ela, entender a complexidade dela, entender as possibilidades que ela me dá. A gente fala muito de inovação, de empreendedor, de homem empreendedor, homem inovador. O empreendedorismo pode ser a vontade de fazer, mas a vontade de fazer tem que estar acompanhada de uma racionalidade de compreensão do contexto que eu estou vivendo, da circunstância que eu estou vivendo, para poder fazer a ação correta. E aí falta educação. Se não tiver educação, conhecimento, capacidade de compreender científica e tecnicamente as condições que me afetam, a vida que eu levo, o cotidiano que eu tenho, a minha atitude pode ser uma atitude desesperada, incorreta, um erro. Eu posso até agravar o problema que eu estou vivendo. Se eu não conheço este problema, se eu não entendo de uma forma inteligente. Essa capacidade que a educação tem de mudar as pessoas não é também porque a escola muda o mundo. A escola pode gerar a possibilidade das pessoas promoverem a mudança. Mas a gente também tem que criar, dentro desse país, uma cultura de valorização do conhecimento e da ciência, que a gente não tem. Muitos pais, muitos que estão me ouvindo aqui, a primeira coisa que fazem quando aparece uma crise econômica em casa, e às vezes tem um filho de uma escola privada, estão lá tentando dar uma educação melhor para o filho, a primeira coisa que ele faz é tirar o filho da escola para não pagar a mensalidade. Mas ele continua pagando a mensalidade do carro que ele comprou. Ele continua querendo comprar alguma outra coisa para dentro de casa, porque ele acha que isso é mais prioritário do que a educação do filho dele. E aí você tem muita gente que às vezes não valoriza a educação pela atitude. Aí vem com o discurso de que a educação é importante, de que temos que ter educação, de que a escola é importante. Mas muitos pais falam para os filhos dentro de casa: para que estudar tanto se ninguém consegue ganhar dinheiro porque estuda nesse país? Olha para mim que nunca estudei e estou aqui. A gente aposta às vezes que a educação efetivamente não é uma saída para as pessoas. No cotidiano a gente desvaloriza o professor. Quando o filho chega em casa e fala: mãe, pai, eu vou fazer o vestibular que eu quero ser professor. A mãe e o pai às vezes criticam o filho e falam: mas essa é a profissão que você escolheu para você, meu filho? E a gente costuma falar que a educação é importante nesse país. Que retórica é essa? A gente cobra dos outros o discurso belíssimo da valorização da escola, mas na prática a educação para nós é um mero detalhe. Aí nós ficamos incomodados da má educação do governante, do discurso abusivo, dos radicalismos na rede social, das pessoas que sofrem agressão na vida doméstica, do porquê que certas pessoas agridem aquele do lado que diz que ama. Aí você pensa: será que não faltou educação para essas pessoas, uma boa escola, uma consciência sobre a sociedade em que vive? Então, muito cuidado, a gente aponta o dedo para todo mundo. A gente só não gosta que apontem o dedo para os nossos defeitos.